בעזרת השם, דף פי א', עמוד בית, נופין יודף, נופין דאות שמלינה. ומו זורמתם, ומלא אינטרסנצ'י, כי זיסטי אינסרטוס קאזוס, כי הפסוע טרנסגריד און פקאדו, אינבייז אליסי טרזידו פראו בדין, אי סי אזקוטדו, כמו הפנת מורת שלו טריבונאו, קנאים פוגעים בו, פסועס כי אסתאו אינבולטה, איבן און פקאדו סיינדו פייטו, podem atacar a pessoa e matar ele na hora. Um dos casos que vimos é a boeramite, a pessoa que tem relação com uma goia, com uma mulher não judia, na frente de... faz isso publicamente. Vai, ele vai ficar na verdade, então vai ficar na verdade, lopagubo, canaim, mau. O que que acontece? Qual vai ser o castigo da pessoa que transige esse pecado? Mas não tinha ninguém que atacasse ele na hora. Então ele não foi atacado na hora do pecado. E ele foi e transgrediu. Qual vai ser o futuro? O que vai acontecer com essa pessoa? O Rav esqueceu a resposta. Aquilo do Rav Kahana Bechalmi, depois do Rav Kahana, depois foi dormir, e no sono de Rav Kahana, enviaram dos céus o seguinte pasuk: Bagdai Yehuda, o povo de Eudá traiu a Deus, algo repugnante foi feito em Israel e em Jerusalém, que Hilel Eudá, Kodesh Hashem Asher Ahev, Eudá, ele profanou a coisa santificada por Deus, que Deus gosta, o Baal Bater Nechar, e ele se casou com a filha de um ídolo estranho. Assim falou Pasuk, e assim sonhou Rav Kahana. Alta Amalei Achiaknin. Falou Rav Kahana para Rav, olha, eu sonhei com tal Pasuk. Adkirin Rav Rekmarei. Então, quando Rav viu esse Pasuk, logo ele se lembrou da resposta para a pergunta que tinha sido feita. A explicação está nesse próprio Pasuk. O Pasuk fala, Bagdai Yehuda, quando o Pasuk diz que o povo de Yehuda traiu a Deus, Zuavadat Havim, isso se refere à idolatria, Vechenomer Bagadtem Bi Beit Israel Neum Hashem. Como diz o Pasuk, vocês me traíram, isso se refere à idolatria. Vetoevan Astav Yisrael Yerushalayim, quando o Pasuk diz que algo repugnante foi feito em Israel e Yerushalayim, Jemiskav Zachur, isso se refere à proibição matrimonial de um homem ter relação com um outro masculino, Vechenomer, assim como fala o Pasuk, essa relação é proibida, isso é algo repugnante. Vemos que essas palavras se referem a este pecado. E quando o Pasuk diz que o povo de Eudá profanou o santificado por Deus, isso se refere ao pecado de uma mulher que prostitui, assim como fala o Pasuk, lo tie que deixar. Ou seja, essa palavra que se refere a este pecado. Finaliza o Pasuk, o Va'al Bat El Nechar, e a pessoa que teve relação com a filha de um ídolo estranho, Zeabar Akutit, esse é o pecado de uma pessoa que tem relação com uma goia. Então, o Pasuk está se referindo sobre este pecado também. Vektiv Batei, continua o Pasuk dizendo qual vai ser o futuro desta pessoa. Ikaret Hashem la'ish asher ya'asena, Deus vai exterminar a pessoa que fez isso e vai exterminar para ele er ve'one me'ohalei Yaakov, o er yone das tendas de Yaakov, mincha la'ashem tzvakot, e algo que traz uma oferenda para Deus. O que quer dizer isso, er ve'one, que Deus vai exterminar o er ve'one? Inta mitrachamu lo yoer bachamim vole betalmidim. Além do pecado que a pessoa merece a pena de morte de karet, que ela vai ser morta pelos céus, a pessoa que tem relação com uma goia. Além disso, se ele é tamitracham, ele não vai ter um filho que vai ser sábio e vai debater com os sábios, ou que vai ter respostas para responder para os alunos. E um coheno, e se o pecador é um coheno, lo yero ben mekishminchalashem tzvakot, o filho dele não vai seguir o caminho dele, não vai servir oferendas para Deus. Amar Rabbi Abba Ravuya, falou Rabbi Abba Ravuya, quando a bala com o título, uma pessoa que tem relação com uma mulher não judia, que ele não me tratem, não é verdade que eu já vi. É como se fosse que ele casou com a filha da idolatria. Dichtiv, como fala o Pasuk, o Baal bat el nechar. Ele casou com a filha de um ídolo. Vechi bat yesh le nechar. Será que os ídolos adorados, eles têm filhas? Elas é o Baal kutit. A explicação é que o Pasuk está comparando a pessoa que tem relação com uma goia com a pessoa que se casou com a filha de uma idolatria. Veam, Rabchia Baravuia, mais sinceramente, Rabchia Baravuia, כתוב על גולגלתו של יהויקים. No crânio do rei Yehoiakim, que foi um rei muito perverso, que liderou o povo e trouxe o povo a fazer pecados e idolatria, etc. Então o profeta disse que ele vai morrer e vai ficar jogado igual um burro, um animal. Então realmente ele morreu no caminho, que ele estava sendo raptado, ele morreu. E o seu corpo ficou jogado. No crânio dele, Deus escreveu a seguinte frase: Zot veod acheret. Isto e mais uma. Ou seja, além deste pecado que o corpo dele ficou jogado, ele ainda vai merecer mais um castigo. E o que aconteceu? Zkeinu de Rebbe Preida, o vô do Rebbe Preida, era um grande sábio. Ishtachau gulgolta. Ele achou um crânio de Amashade Bechalem, que estava jogada, um crânio estava jogado nos portões de Jerusalém. Vavaketuva, aliás, estava escrito Zot Vodachet. Estava escrito justamente essa frase, esta e mais uma. Ele não sabia o que quer dizer isso. Cavra, ele enterrou então este crânio. Veadar Navog. Só que daí o crânio subiu para cima, saiu da terra. Cavra, Veadar Navog. Novamente ele enterrou e o crânio subiu. Anar, então ele entendeu e disse: Haigul Galta Sheloyakim, esse é o crânio do rei Eloyakim, de Khtiv, como fala o Pasuk, Kvarat Hamor, Amor Kaver, ele vai ser enterrado, vai ficar jogado igual um jumento, um burro, Schod Ashlech Me'al Sheloyakim, vai estar jogado nos portões de Jerusalém. Então, este é o crânio do Eloyakim. Amar, falou o sábio, Malkahu, afinal de contas, ele foi um rei, e não é bonito deixar o crânio jogado de maneira tão desprezível. Shakla, Karhavishurai, Vutvei Besif. Ele pegou então, embrulhou este crânio com roupas de seda e guardou numa caixa. Atai Veitu Hazite. A esposa dele estava arrumando a casa e de repente encontrou um crânio humano. Ela se assustou. Nafkat, Amru Leshuruta. E ela rápido foi contar para as vizinhas o que ela viu. Amri lá. Falaram as vizinhas para ela. Deve ser que é o crânio da primeira esposa do seu marido. De Loka Manchele. Que ele gostava tanto dela. E ele está com saudades dela. E fica guardando o crânio de sua esposa falecida. Logo a esposa Shagat Eletanura pegou o crânio, jogou dentro do forno, Vekala Kalta exterminou e cremou este crânio. Kiata, quando o sábio novamente chegou em casa, ele viu o que aconteceu. Amar, sobre isso estava escrito no crânio que ele vai receber dois castigos. Primeiro castigo foi que seu crânio vai ficar jogado e não vai ser enterrado. E o segundo castigo é que seu crânio vai ser cremado. Kiata Ravdimi, quando Ravdimi chegou da terra de Israel para a Babilônia, Amar, ele veio dizendo, Bem de Noshan Hashmonai, o tribunal dos Hashmonaim, lá em Israel, Gazru, decretaram, Habara Kutiv Hayava Leah Mishum Nashga, uma pessoa que tem relação com uma goia, ele não somente transgrede a proibição da Torá, mas ele também vai ser chicoteado 4 vezes por causa de Nashga. O que quer dizer Nashga? Nun, quer dizer Nidá, porque as goyot não se purificam de suas impurezas, logo ele vai merecer chicotadas por isso, mesmo que na verdade as goyot não se impurificam de Nidá, mas isso é algo semelhante a uma mulher judia que está Nidá, Então, os sábios já decretaram que a gente chicoteiam ele para que não venham a pecar com a judia que está nidá, está impura. Shifra, que tem relação com a goia, é algo semelhante a ter relação com uma escrava, uma serva, que também é algo proibido. Goia, a proibição de ter relação com uma goia. Eshetish, e a proibição de ter relação com uma mulher casada, porque essa mulher está casada com alguém, mesmo que, segundo a lei, o casamento do goi não tem validade, mas já que é algo semelhante à mulher casada, os sábios já chicoteiam a pessoa 4 vezes. Que a Ravin, quando a Ravin veio, Amar disse, Mishum Nashgas, são 4 chicoteadas por Nidá, como falamos, pela mulher que está impura, por Shifra, por Goiá, a mulher que não é judia, e por Zonai, por uma mulher que ela se prostitui. Mas, por ser uma mulher casada, não se recebe chicotadas, porque o casamento dos goim não tem validade. Veida, já a primeira opinião diz, mesmo que o casamento dos goim não tem validade, mas eles não deixam as mulheres que estão casadas ter relação com outros. Então, também é algo semelhante a uma mulher casada, e por isso, sim, se recebe chicoteadas por Ashetish. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, mesmo que vimos na nossa Mishnah que uma pessoa que tem relação com uma goia e tem alguém presente, ele pode matar o pecador na hora, Rabbani Malech El Morino, se ele vem para o Beidin e pergunta, me diz uma coisa, tal pessoa está pecando, eu devo ir lá matar ou não? Nesse caso, a gente não vai instruir ele de ir fazer isso, porque a Torá permite a pessoa de afetar o pecador, mas não é uma obrigação de fazer isso. Itmar Nani, assim também a gente vê na Braita, Amarava Barbarhana, falou Barbarhana, nome de Abiochanan, Rabbani Malech El Morino. Se a pessoa vem perguntar para nós, será que ele deve se comparar dessa maneira? A gente não instrui dele fazer isso. Se ele faz isso por própria vontade, então ele é permitido, ele não é considerado um assassino. Mas se ele vem perguntar, a gente não instrui dele fazer isso. Veloz, não só isso. Ele acha impiedade de ir para o não só isso. Também toda essa permissão que a pessoa vai vingar a vingança de Deus e atacar o pecador é somente na hora do pecado. Se ele já não está tendo a relação com a mulher, já é proibido. E se ele atacar ele depois da relação, a pessoa que atacou vai morrer por causa desse assassinato que ele está fazendo. E não só isso, Nepach Zimri, Vergol e Pinchas, e também se o próprio pecador quer se proteger e ele mata a pessoa que está atacando, ele também não vai merecer pena de morte, porque ele está se protegendo. E o que o outro está fazendo é algo que é permitido fazer, mas não uma obrigação. E por isso ele está se protegendo e é permitido a pessoa matar uma pessoa que está lhe perseguindo. Agora a Gemara vai tratar longamente do episódio de Pinchas. Como a gente lê na Torá, conhecemos o episódio de que Zimri, um dos líderes das tribos do povo, como a gente vai mais pra frente, ele pecou com a Cosbi, uma mulher goia. Então o Pinchas, o neto de Aaron, o sobrinho neto de Moshe Rabbeinu, atacou eles com uma lança e desta maneira ele causou que a fúria de Deus parasse e a epidemia que estava matando pessoas do povo parasse. Então, a Gemara vai tratar sobre todos os psukim desta paraxá. Primeiro está escrito no pasuk, Vayomer Moshe Shoftei Israel Vechulei. Está escrito que Moshe falou para os juízes do povo de Israel que a gente deve matar os pecadores, aqueles que pecaram com as goyot, a gente deve pecar. E os que tinham pecado eram pessoas da tribo de Shimon. Halach Shivto Shel Shimon Etzel Zimri Ben Tzalu. Então, as pessoas da tribo de Shimon foram para o líder da tribo de Shimon, que chamava Zimri Ben Tzalu. Amrulo, falaram para ele, Hendanim Nenim Fashot Vatai Yoshev Shotek, eles estão julgando e fixando o veredito que a gente merece pena de morte e você está parado, apático? Massa, o que fez o Zimri? Amar, veio o Zimri, וקיבץ חבדלת אלף מישראל, שנותו ובינשקעות מיהו פסועס, דופו ושודאו, והלך אצל קוסבי, איפה הפרה קוסבי? קוסבי אל הפיליה דוהי ג'ימואב, והי ג'ימואב צ'ינה אינביאדו, אז מנינס ג'ימואב, פרסדוזירים ופובו דיזרעאל, פרקליס פקאסי. אינטמה קוסבי אל הפיליה דוהי, המולר מה אימפורטנט שכתב עלה, אמר לה, פלואו זמרי פרעלה, השמעי לי, יוקר יותר אומר לעשות כמו עושה. אמרה לו, הספונדר המולר, בת מלך אני, אוסו פיליה דוהי, וכן ציווה לי, אביא לו תשמי עיר לגדול שבהם, יוהי מיורדנו, דיהו קונקורדה עם דיהו מלסהו, סומן שכמו לידר דו פובו ישראל, עושה שעמי המיסהו, פזה כמו כמשה רבינו, פקי, איתן לעשות כמו Porque o povo de Moab sabia que uma vez que o povo de Israel vai pecar e se impurificar dessa maneira, Deus vai castigar eles. Então ela queria que o Moshe Rabbeinu pecasse com ela. Amarla falou o Zimri, Afuna si shevet hu, saiba que eu também sou um líder do povo de Israel, sou um líder de uma tribo. Velood, não só isso, ela chama Gadol Mimeno, sou maior que Moshe Rabbeinu. Por quê? Chamou Sheni Labetem, porque Moshe Rabbeinu ele é descendente de Levi, que é da, o terceiro filho de Jacob. Veloos de Shira Betem, eu sou o descendente do segundo filho de Jacob, então eu sou mais importante. Então, esta Cosbi concordou que ele tem uma relação com ela. Tafsabe Boritari pegou ela pelo cabelo dela, veviaitz el Moshe, trouxe esta mulher, Goya, para o Moshe Rabbeinu. Amarlo e disse para Moshe, Ben Amram, filho de Amram, uma maneira desprezível, Zua Sura ou Mutzeret, essa mulher é permitida ou proibida? Vem tomar a Sura, e se você vai me dizer que ela é proibida de ter relação com ela, Bat Yitro mi etirarech, quem deixou você casar com uma filha de Yitro, que também não é judia? A verdade é que Moshe Rabbeinu casou com a Tzipora, a filha de Itró, antes da Torá ser dada. E antes da Torá ser dada, não existia essa diferença entre judeus e não judeus. Todos eram considerados menor. Depois, quando o povo judeu estava no Har Sinai, todos, como se fosse que se converteram e se tornaram judeus. Assim como todo o povo não era considerado judeu e se converteu para o judaísmo, assim também a Tzipora. E por isso, na verdade, isso não era uma questão sobre o comportamento de Moshe. De qualquer maneira, ele entrou numa tenda para ter relação com esta mulher. O Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer. Ele esqueceu esta lei que ele tinha aprendido, que a gente pode matar o pecador na hora. Ele esqueceu esta lei. Todos então começaram a chorar pela vergonha que Moshe Rabbeinu não tinha o que responder. Vai no Dichtim, como diz o Pasuk, vem o Bochim Petach Armoed. Como o Pasuk diz, que todos estavam chorando perante o Armoed. Vekti, e aí o Pasuk diz, Vaiar Pinchas ben Elazar. O Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron, ele viu e ele logo foi atacar o pecador. Mara, que ele viu? Por que o Pasuk diz que ele viu e daí ele atacou? Três explicações. Abaraba, a primeira explicação. Raama, Sevniskar Alaha, ele viu o episódio e logo ele lembrou da lei que ele aprendeu de Moshe Rabbeinu, que uma pessoa que peca neste pecado de maneira pública deve se atacar a ele na hora. Amarlo falou Minchas para Moshe Rabbeinu, Achi Avi Abba, o irmão do pai do meu pai, o irmão de Aaron, que é o meu avô, Lo kach li mantanu beretecha min har Sinai, você não nos ensinou quando você desceu do Har Sinai a Boror Amid Kanaim Pogimbo? Que uma pessoa que peca dessa maneira, uma pessoa que está vendo, pode vingar a vingança de Deus e atacar e matar ele na hora? Amaro respondeu Moshe, Karena de Igrita Ilulabi Parvanka. Assim como o mensageiro que traz a carta para o rei nomeia ele mesmo para efetuar o que, o que tem que ser feito, assim também você que lembrou a lei, você mesmo vai executar isso. Vai lá e ataque o Zimri. Essa é a primeira explicação. Shmuel Amar, a segunda explicação de Shmuel, aqui que ele viu, ele se lembrou do conceito que aparece em Mishlei, She'en chumah ve'en tvunah ve'en etzah neged Hashem. Não existe em sabedoria ou truques contra Deus. O que quer dizer? Isso como a Comchechru Lashem, Enochokim Kavod Laev. Quando estamos se tratando sobre a honra do nome de Deus, a gente não deve dar honrarias para os mais sábios. E por isso mesmo que ele fez um ato perante Moshe Rabbeinu, como se fosse uma maneira não muito honrada dele fazer algo sem que Moshe Rabbeinu instruísse, mesmo assim, já que era para santificar o nome de Deus, ele foi e fez mesmo na frente de Moshe Rabbeinu. Até ele escreveu a explicação, Rebitzchak Amar fala Rebitzchak, no nome de Rebilazar, Ra'ashe Bamarach Nishchit Ba'am. Ele viu que veio um anjo ruim, começou a castigar o povo na epidemia, pessoas começaram a morrer, então logo ele foi e fez o ato para parar a epidemia. Então continuou passando de conta. Vayakum mitoch ha'edah v'ikach romach v'yado. Ele se levantou da edad do grupo de pessoas e pegou a lança na sua mão. Mikan shenichasim ekleizayin beit hamikdash. Aprendemos aqui, o Pinchas, ele era do Sanedrin, ele estava no tribunal, o tribunal era dentro do Mishkan, então lá é proibido entrar com armas de guerra. E por isso, ele teve que sair do grupo, sair do Sanedrin e pegar a lança. Shalaf Shimon, ele tirou a parte de ferro da lança, Venicha Bunkelo, e guardou dentro de suas roupas. E ele pegou o bastão da lança como se fosse uma bengala, para que não desconfiassem dele. E começou a ir para a tribo direção da tribo de Shimon. Quando ele chegou lá, na tribo de Shimon, Amar, ele disse, por que vocês acham que a tribo de Levi, a minha tribo, ela é mais santa do que a tribo de Shimon? Se vocês podem pecar, a gente também pode. A gente não é mais santos. Amru, falaram então, Hanichulo, deixem ele entrar. Afula sotzrachav nichnas. Ele também quer ter uma relação com uma goia. Retiro para o Shinat Adavar. Falaram então, se o Pinchas, que era um grande parush, um grande santo, quer fazer um pecado, deve ser que é permitido então fazer isso. E aí então ele entrou dentro da tenda, fincou com a lança o Zimri e a Cosbi, ou seja, fincou os dois juntos, e como fala a Torá, ele levou os dois, ergueu a lança e saiu da tenda, mostrando para todo mundo que ele vingou a vingança de Deus. Amar Rabbi Yochanan, fala sobre isso, Rabbi Yochanan, Shishan Nisim Nasur Lepinchas. Nesse episódio aconteceram 6 milagres em prol do Pinchas. Echad, em primeiro lugar, Shalom Zimri Lifrosh, Velopiresh, porque se ele tivesse pego o Zimri um segundo depois, que ele já não tivesse no meio da relação, ele já não poderia mais matar. Então foi um milagre que ele conseguiu pegar ele no minuto certo para poder matar a eles. Ve'echad, mais um milagre, Shalom Daber Vlodiber, como que o Zimri não gritou pedindo ajuda dos seus companheiros. Ve'echad, mais um milagre, Shekivem Bezichrutó Shel Ish Benetuvó Shel Isha. E ele mirou, o Pinchas mirou, para conseguir pegar o órgão do Zimri e o órgão da Kotzvi juntos numa só fincada, de maneira que eles continuassem juntos e grudados, e ele ia mostrar para todo mundo que ele não matou eles à toa. Ve'echad Shonu Shmetu Minaromach. E mais um milagre, que eles não escorregaram e saíram da lança, de maneira que ele mostrou para todo mundo que ele, o porquê que ele matou eles. E mais um milagre, que se ele tivesse que abaixar a lança para passar para a entrada da tenda, eles iam cair da lança. Veio um anjo e levantou o tecido da entrada da tenda para que ele pudesse sair com a lança erguida. E mais um milagre, enquanto ele foi a matar o pecador, o anjo estava matando os pecadores do povo, de maneira que eles não conseguiram perceber o que ele ia fazer. Baba Kavatar no final, como? Ele pegou então essa lança, jogou perante Deus, Amar Lefanav, e falou para Deus, Ribono Sheolam, Rei do Universo, Al Elu Iplu Havdalet Elef Me Israel, por causa desses dois, você mata 24 pessoas, 24 mil pessoas do povo de Israel, como fala o pasuk, veio e tinha uma gefar, baim e simelef, como diz o pasuk, que foram 24 mil pessoas que morreram. Vale de Chtiv, sobre isso fala o pasuk, veamodit Pinchas vai palel. Está escrito que o Pinchas vai palel. O que quer dizer isso? Amre Bezer vai palel, não é, mas não está escrito que vai palel, que ele rezou. Ela vai palel. O que quer dizer vai palel? Melamed que viachol chassa plilot em Konok. Mas fosse que ele fez um julgamento, que ele cobrou a Deus, de certa maneira, na justiça. Dizendo que ele não poderia trazer tal castigo por causa desses dois pecadores. Então, quando ele falou desta maneira para Deus, então os anjos celestiais queriam matar ele. Amarlem falou Deus para os anjos, Hanichlo, deixem ele em paz. Canai ben canaio. Ele é um canai, uma pessoa que vinga a vingança de Deus, filho de uma pessoa que vinga a vingança de Deus, porque ele é descendente de Levi, que também vingou a honra da sua irmã Diná. E ele está fazendo isso pela honra de Deus. Meshiv chima ben meshiv chimao. E ele é uma pessoa que ele esfria a fúria de Deus, filho de Arão, descendente de Arão, que também esfria a fúria de Deus. Depois que ele fez isso, começaram a falar maledicência do Pinchas, dizendo, Raitem ben puti, vocês viram este ben puti, descendente de um goi, Shepitema vi imo agalim level chavi, que o pai da mãe dele, o Itró, ele servia idolatrias, ele veio e atacou um líder do povo de Israel. Por isso veio o Pasuk, e o Pasuk diz que ele é o Pinchas, Ben Elazar, filho de Elazar, Ben Aaron, filho do Aaron Cohen, para mostrar que ele não vem de uma fonte ruim, e sim de uma fonte muito positiva. E não só isso, Amar HaKadosh Baruch Hu Moshe, falou Deus para Moshe, Hakdem lo Shalom, fala para ele Shalom no meu nome. Shenemar, como diz o Pasuk, Lachen Emor, ele não tem que Shalom. Deus deu Shalom para o Pinchas, como se fosse que ele está agradecendo pelo que Pinchas fez para ele. Ou seja, ele está deixando bem claro que mesmo que ele fez um ato de bravura que pode ser visto de maneira talvez negativa, Deus está agradecendo que ele fez isto para honrar Deus. E assim como ele perdoou o povo de Israel naquela geração, assim também ele merece que futuramente ele perdoe o povo de Israel, e por isso os descendentes dele se tornaram Kohanim, que perdoam os pecados do povo de Israel. Amarav Nachman, Amarav, diz Rav Nachman, nome de Rav. Mai dichtiv, qual é a explicação do pasuk? Zerzir. Zerzir é um certo animal, e a numerologia, a gematria, é de 424. Matnim, que pode ser explicado como a conotação de esperar. Otais, que pode ser explicado como a conotação de enfraquecer. O melech alkum imo, e o rei alkum está com ele, que alkum quer dizer Deus, que ninguém tem força para se levantar contra ele. Qual que é a explicação desse pasuk? Harbameot vesim ve'ara ve'ilot ba'alot ve'rasha. Este perverso teve 424 vezes uma relação com esta mulher naquela hora, naquele dia. Ventino Pinchas até Shashkochou. E o Pinchas, ele esperou para que o Zimri se enfraquecesse, ficasse mais fraco, para atacar. Veno Yodea. Mas ele não precisava ter feito isso, porque ele poderia ter atacado direto, porque Deus estava com ele. Bematnita Tana, na Mishnah é dito, Shishim, ele teve 60 vezes uma relação, assim, até que seus testículos se tornaram como se fosse um ovo que está podre. Veita que Arugam ele amai, e ela estava cheia de secreções masculinas, assim como uma horta cheia de água. Amar Rav Kahana, Moshavá Beitzeah, fala Rav Kahana algo que tem aqui alguma ideia mística, mas que o tamanho da mulher é como se fosse uma Beitzeah de 50 Amá. Tanel Yosef Kever Shela Amá. E diz Rav Yosef que o órgão dela era do tamanho de uma Amá. A gente tem alguma ideia aqui mais profunda que eu não sei explicar. Amar Rav Sheshet, הספיקה רב ששת, לא קוסבי שמה, הוא פסוק ג'יז, כמודר שמה בקוסבי, וזנוע מדר לנוע רעסה, אלא שביל נאי שבצור שמה, הוא לא מדר הרע שביל נאי, פידה דוהי צור. ולמה נקרא שמו קוסבי? פורקי הוא פסוק שמה אלא דונוע מג'י קוסבי, שכזבה באביה, פורקי אלא, contra disse o que o pai fez. O pai disse que ela só podia ter relação com o Moshe Rabbeinu, como vimos, e ela teve relação com outra pessoa. Tavara Khair, uma outra explicação. Cosbi chamar a via Cosbi Amze. Uma outra explicação diz que ela falou para o pai: olha, você vai conseguir exterminar o povo de Israel através de mim. Eu vou conseguir fazer com que eles vão pecar. Vane de Amjeinche. E sobre isso, existia na época um ditado que falava sobre uma mulher que estão desconfiando que ela está pecando. Falava o ditado: ben kane le urvenei, entre os bastões, os troncos da floresta, shvilanei maibaya, o que a shvilanei está fazendo lá? Assim como essa cosbik shvava shvilanei veio seduzir os homens. Beadei karfe de kane, entre os bambus, shvilanei maibaya, o que está fazendo a shvilanei? Gaftaleima, ela está sujando o nome de sua mãe. Até aqui o ditado. Esse ditado é baseado nisso, que o nome da Cosvi era Shvilnei. Amrav Yochanan, sobre isso falava Rav Yochanan, Hamisha Shemot Yeshlo, tem cinco nomes para o pecador, o Zimri. O primeiro, o Zimri. O segundo era chamado de Ben Salu. Em terceiro lugar, ele era chamado de Shaul. Quarto lugar, Ben Knanit, filho de uma Knanit. E o quinto nome que a gente encontra na Torá, Shlumiel Ben Tzurishadai. Qual é a explicação de cada um dos nomes? Zimri, porque era chamado Zimri, Al-Shinasek Eveitzam Muzed, como a gente falou, que ele parecia um ovo estragado, como a gente falou anteriormente. Ben Tzalu, porque era chamado de Ben Tzalu, Shisri Avonot Mishpachto, porque ele causou que as pessoas vão falar dos pecados da sua família. Porque ele é chamado de Shaul, que tem uma conotação de emprestar, que ele se emprestou para uma verá e foi fazer um pecado. Ben Aknanit era chamado de filho de uma Knanit, uma goia, porque ele fez um ato de goi, por isso é chamado de filho de uma goia. O Mashmoy, o verdadeiro nome dele era Shmuel Ben Tzurishadai. Kohen Shemesh Betuma. Na continuação da nossa Mishnah, a gente viu que também um Kohen, um sacerdote que entra no Beit HaMikdash e faz o serviço quando ele está impuro. Também nesse caso, os Kohanim pegam ele e matam ele na hora e não precisam trazer ele a um tribunal. Vai, menei Rav Acha Bar Huna, perguntou o Rav Acha Bar Huna, me Rav Sheshet, para o Rav Sheshet. Kohen Sheshimesh Betuei Achav Mita Bedei Shamayim, Kohen Chayav Mita Bedei Shamayim. Vimos na Mishnah que as pessoas podem atacar ele na hora, mas se não atacam ele, será que ele merece a morte pelos céus? Será que dos céus vão matar ele ou não? Amarlei, respondeu o Rav Sheshet, Tanitua, podemos concluir isso da nossa Mishnah. Falou a nossa Mishnah, Kohen Tashimesh Betumah, que se um Kohen faz o serviço no Beit HaMikdash quando ele está impuro, Ein Echav Kohanim Evim Otor Bedim, não é preciso trazer ele até o tribunal. Ela prefere que o Namotzim Otor Chutz Lazara, o Potzim Et Mochob Begazelim. E sim, pegam ele, tiram ele para fora e matam ele na hora, através de bastões. Até aqui a Mishnah, fala o Rav Sheshet, Vissa, Kadata, Mechev de Shamayim. E se você diz que de qualquer maneira ele merece pena de morte dos céus, Lishkev de Victor Bid Shamayim, por que a gente precisa atacar ele e matar ele agora? Deixa que Deus mate ele. Diz o Rav Sheshet então, que se a gente vê que é permitido matar um Kohen que faz o serviço quando ele está impuro, é uma prova que ele não merece uma pena de morte através de Deus, porque se ele morresse de qualquer maneira através de Deus, não precisamos nós matar ele. Ela mai, fala o outro, e no hayav, você quer dizer que ele não merece a pena de morte? Será que existe uma pessoa que não merece pena de morte e a gente pode atacar ele mesmo que fora do Bidim? Mas será que tem permissão de matar alguém que não merece pena de morte? Falou Rav Sheshet, velou? É lógico que sim. Falou Rav Sheshet, Vietnam. Fala Rav Sheshet, Mishel Akav Hashanah, Bidin Machzinah Toli Kippa, Rachmanah Patre, Ivana Katrilane. Vimos no nosso anterior que uma pessoa que faz um pecado duas, três vezes, a gente prende ele na cela, numa cela chamada Kipá, como a gente viu ontem, e ele acabava morrendo. Então, uma pessoa que a Torá não diz que ele merece pena de morte, e a gente mata. Fala com ela, Hamara Birmia, já falou Birmia, como vimos no Dav de ontem, no nome de Reish Lakish, no Malkot Mikritot, Askina, de Gavra Barakatlo. Citado uma pessoa que transgrediu um pecado de karet, que ele merece a pena de morte pelos céus, já que ele pecou muitas vezes, a gente antecipa isso. Mas não se trata de uma pessoa que está isenta e a gente mata ele? Insiste o Rav Sheshet, como é que você vai explicar a pessoa que roubou a kasvá, que vimos na Mishnah do Daf anterior, que a pessoa que rouba a kasvá merece pena de morte? É alguém que a Torá isenta e a gente mata. A Amar Rebiuda já respondeu Rebiuda, como vimos também no Daf de ontem, Bekilisharet Askina. Se trata, não é um objeto qualquer, sim um objeto santificado, um objeto que é usado no Bet HaMikdash. Venemiza, eu vou ler outro, quebrar a corda de Jometo, como vimos no Daf de ontem, aprendemos isso de um passuk. Quebrar a corda de Jometo, aprendemos deste passuk que essa pessoa merece a pena de morte. Ou seja, não existe alguém que a Torá diz que ele não merece a pena de morte e os sábios permitem alguém vingar a vingança de Deus e matar ele. Somente nos casos que a Torá nos ensinou que a gente pode fazer isso. Insiste o Rav Sheshet, Verá, Maikalele Takosem. A Mishnah também falou que a pessoa que amaldiçoa no nome de um mágico também merece pena de morte. A princípio, é algo que está isento pela Torá e a gente mata. Respondeu, Manatane Rabi Yosef, Ekei Kosem, Et Kosmod, Merzikim Vaert Hashem. Já explicou o Rabi Yosef, como vimos no Daf de ontem, se trata de alguém que amaldiçoa a Deus. Que alguém que amaldiçoa a Deus merece pena de morte. Insiste o Rav Sheshet, Verá, Boel Aramit. Alguém que tem relação com uma goia também, se natural, ele não merece pena de morte, e a gente mata. Responde o outro, como vimos no começo do Davi de ontem, existe um pasuk, que o Rav Kahana sonhou com esse pasuk, como vimos acima, que nesse pasuk aprendemos que a pessoa merece pena de morte. Então, o Rav Sheshet não conseguiu trazer uma prova para a sua opinião. O Rav Sheshet diz que caso a pessoa merece pena de morte pelo Deus, que Deus vai matar ele, então a gente não mata ele, não diz que é Naim Pogim, a gente não fala que uma pessoa que está lá pode matar ele, se de qualquer pessoa, de qualquer maneira, o pecador vai ser punido por Deus. Eita, agora vai tentar trazer uma prova contra o Rav Sheshet. Fala a Braita que uma pessoa, um Kohen, é proibido de fazer os serviços do Bet HaMikdash fora do Bet HaMikdash. Assim também um Kohen não pode fazer os serviços quando ele está impuro. Porém, somente os serviços que é o final, um serviço completo, quando ele finaliza o serviço, é que ele merece o castigo. Ou que ele fez o pecado. Mas se ele fez um serviço parcial e não chegou à finalização do serviço, então ele não transgrediu um pecado. Sobre isso eu falo a Braita. Hayotzek, a pessoa que joga o óleo em cima do sacrifício de Minchá, Veabolel, ou que mistura o óleo com a farinha, Veapotet, ou que ele esfarela a farinha, Hamoleach, ou que põe o sal, Veamenif, ou que levanta este sacrifício, Veamegish, e que traz para o altar, Veamessader et Ashulchan, ou a pessoa que arruma os pães do Lechem Apanim no Bet HaMikdash, Vemetim et Anerot, ou que ele prepara as velas para serem acesas, Veakometz, ou que ele faz o processo de Kmitzá, que se pegava uma farinha nos dedos, Veamekabel Damim, ou que ele pega o sangue que é jorrado num certo utensílio. Todos esses são serviços no Bet HaMikdash que não eram a finalização do serviço, porque depois de preparar toda a farinha com óleo, tinha que se trazer isso em cima do Mizbeach, ou tinha que acender as velas, ou depois de pegar o sangue num utensílio tinha que se jogar o sangue. Então, já que ele não finalizou o serviço e sim fez o serviço de maneira parcial, Bachutz, se ele faz isso fora do Bet HaMikdash, Patur, ele está isento. Ve'en Chayavim Alehem Lo Mishum Zarut, e assim também, se não é um Kohen ele faz este serviço, Ve'lo Mishum Tumah, ou que é um Kohen ele está impuro, ou se é um Kohen que está puro, mas ele faz isso sem as roupas devidas, ou que é um Kohen que está com as roupas devidas, mas não lavou suas mãos e seus pés. Em todos esses casos, já que ele não fez a finalização do serviço, mesmo que ele fez da maneira indevida, ele está isento e não vai ser punido. deduzimos aqui, ha-mekate, deduzimos que se ele faz a finalização do serviço, ou seja, ele pega essa minhá e leva ao altar, hayav, ele vai ser punido. Mas lá mitá, a princípio veremos aqui, que um Kohen que está impuro, ou um Israel que não é Kohen, e faz o serviço, ele merece pena de morte. Então, é uma prova contra o que disse o Rav Sheshet. Rav Sheshet disse que o fato que a gente pode matar ele é uma prova que dos céus não vão matar o Kohen que faz o serviço quando ele está impuro. Lo Beazara. Fala que não. Quando o Pasuk diz que se ele faz a finalização, quando a Braida diz que se ele faz a finalização do serviço, ele transgrediu um pecado, mas não que ele merece pena de morte. Elazar, Nami, Leazará. Isso quer dizer que quando a gente falou que e tem uma pessoa que não é Kohen e faz esses serviços, também ele só transgrediu um pecado e não vai ser punido? Vactivo, o Pasuk diz claramente, Vezar, Akarev, Yumat, que uma pessoa que não é Kohen e faz os serviços, ele vai morrer. Ou seja, com relação a um zar, a um judeu que não é Kohen e faz os serviços, ele sim merece pena de morte. Fala Gmará, fala Rav Sheshet, Hakereita, Veakereita. Com relação ao judeu que faz o serviço, realmente ele merece pena de morte. Mas com relação ao Kohen que faz esse serviço, mesmo que ele finalize o serviço, ele não merece pena de morte. Assim diz Rav Sheshet. Pergunta Gmará contra Rav Sheshet, Michlal, Deyotzek, Ubolel, Lav, Namilo. Isso quer dizer que se ele finaliza o serviço, fala Rav Sheshet, ele transgride a proibição. E se ele faz o serviço sem finalizar, ele nem transgrediu nenhuma proibição, vê a Tânia, a Bata diz claramente, Adrai Leotzek Ubulel Minayim, Tamud Lomai Kedoshim Yu, Vrolim Chayalu. O pastor diz, vocês vão ser santos, não vão profanar os serviços do Beit HaMikdash. Daqui aprendemos que é proibido um judeu comum que não é Kohen de fazer esses serviços, mesmo que ele Yotzek Ubulel, que ele mistura e só faz os preparativos para Minha. Responde, Rav Sheshet Midr Abraham Bekras Machta Be'amo. Esta braita que você trouxe não é realmente uma proibição natural, é uma proibição de Rabanan. Eles trouxeram uma proibição, mas na verdade é uma instituição de Rabanan. Então, afinal de contas, Rav Sheshet está dizendo que uma pessoa que, mesmo um Kohen, que está impuro e faz um serviço até o fim, ele não merece pena de morte. Ele transgride a proibição. E se ele faz um serviço parcial, ele nem transgrediu uma proibição, somente uma proibição de Rabanan. Meite, vê, agora ela traz uma prova contra o Rav Sheshet, mais uma prova. Veloem Shemitá, fala a Braita, estas são as pessoas que merecem pena de morte através de Deus. Tamé Sheshimesh, um Kohen que está impuro e serviu no Beit HaMikdash. Claramente é dito na Braita contra o Rav Sheshet. Tiuv, realmente é uma prova contra o Rav Sheshet. A conclusão é que um Kohen impuro que serve, faz um serviço no Beit HaMikdash, ele merece pena de Shamai. Ele merece a pena de morte por Deus. Mesmo assim, a gente, os Kohanim que estão na hora que vem o pecado, eles podem atacar ele na hora do pecado, como vimos na nossa Mishnah. Contudo, até amanhã.